Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos começar a dar início à reunião de hoje, primeira parte, com a audição do Sr. Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da Estónia, Andrés Rondeau, que nos vem apresentar os objetivos e prioridades da presidência da Estónia do Conselho da União Europeia. É a primeira vez que a Estónia tem a presidência da União, a presidência do Conselho da União, por isso é uma tarefa que estará a mobilizar quer o governo, quer as instâncias democráticas da Estónia. O Sr. Embaixador já teve a oportunidade de reunir comigo e dar-me conta das prioridades da República da Estónia relativamente ao segundo semestre deste ano e por isso agradeço a disponibilidade para vir de viva voz dar conhecimento à Comissão dos Assuntos Europeus destas vontades políticas de prosseguir este projeto da construção europeia numa altura em que a União Europeia tem enormes desafios e que são sempre uma vontade de os suplantar de forma positiva. Como disse ao Sr. Embaixador, teremos uma grelha de tempos composta pelo tempo reservado à introdução inicial do Sr. Embaixador, que serão 20 minutos, depois perguntas de cada grupo parlamentar de 5 minutos, com resposta logo após cada intervenção, com o mesmo tempo de 5 minutos, e depois, eventualmente, uma segunda ronda que ficará para determinar no final da primeira ronda. Sr. Embaixador é um poliglota, fala português muito bem e anunciou que irá dirigir-se a esta comissão em português. Por isso, Sr. Embaixador, por essa distinção, muito obrigada e tem a palavra.
Muito obrigado. Meus senhores, muito boa tarde pela parte da nossa embaixada aqui em Lisboa. E como já a senhora presidenta mencionou, é pela primeira vez quando Estónia vai assumir este papel de presidência do Conselho da União Europeia, que aproximadamente há um ano nosso governo tive que tomar uma decisão depois do referêndum no Reino Unido, se somos capazes de fazê-lo os 6 meses antes de lo previsto anteriormente. E nosso governo contestou positivamente a proposta pela parte da Comissão Europeia e agora vamos a tentar fazer lo mejor pela nossa parte, que antes tínhamos previsto o programado que se pode celebrar nossa primeira presidência da União Europeia ao mesmo tempo com 100 anos de criação de nosso Estado, mas que esta vez temos que continuar depois de nossa presidência durante 2018 celebrando também 100 anos de criação de nossa República. Minhas colegas de capital do Ministério de Negócios Estrangeiros han preparado curtos videoclips, um videoclip sobre a Estónia em geral. Não sei quantos senhores deputados han já visitado antes a Estónia. Algumas? Não todos. Então, é okay. Um videoclip de 3 minutos e depois outro videoclip sobre nossas prioridades. Que se posso começar com isso?
Talvez apagar a luz.
E voz, não sei. Ah, não se ouve, vengo aqui. Ah, sim, sim, sim. Claro. Agora. Vou começar. Ok. Parece que não, mas que sim, Nuestras cuatro prioridades de nuestra presidencia.
Estonia holds the presidency of the Council of the European Union for the first time in the second half of 2017. The aim of the Estonian presidency is to ensure that the EU remains united and decisive in these challenging times. Our role as the member state holding the presidency is to find a balance between all the views, traditions and interests in Europe today to achieve the best possible outcome for all European citizens. Although we will be taking forward all the key issues within the EU during our 6 months, we will focus on delivering most in four priority areas. An open and innovative European economy, a safe and secure Europe, a digital Europe and the free movement of data, an inclusive and sustainable Europe. The European economy has to be open and innovative to stay competitive. An economy can only be successful if it is open to opportunities, change, trade and new ideas. So we will work hard to future-proof the European economy by creating more opportunities for entrepreneurs, making regulations smarter and simpler, and developing our greatest joint asset, the single market. Maintain safety and security for all its citizens and play its part in ensuring peace and stability in the world. We will work hard to find new solutions to make the financing of terrorism more difficult, to create databases and IT systems that improve information exchange between the police and security forces of member states, and to strengthen security through even stronger cooperation with NATO and the neighbors of the EU. The future of Europe and the world is digital. This brings great opportunities, but also creates vulnerabilities. Our task and challenge will be to balance the benefits and risks fairly. During our presidency, we will focus on advancing the digital single market, increasing the use of e-solutions broadband data and on developing cross-border digital services. We strongly believe this will make the lives of everyone in Europe easier. The EU should be a champion of inclusivity and sustainability. We must re-examine the ways in which we can offer equal opportunities for our citizens who want to live and work across the EU. We need to adjust to changes in the labour market and our working lives. So, we will focus on ensuring equal opportunities for labour mobility within the EU. At the same time, we believe economic growth and development should not come at the expense of our natural resources and the world around us. Technology and nature do not need to be opposites. During our presidency, we will work to identify digital solutions and to harness technology for the benefit of our natural environment to preserve what we have today, also for future generations. To find out more about the priorities and plans for the Estonian presidency, visit eu2017.ee.
Muito obrigado pela sua atenção. Que tenho quatro slides de PowerPoint também. Um comentário, se me permitem, sobre este símbolo da nossa presidência. Que estes dois círculos querem mostrar diferentes puntos de vista y lema es unidad a través de equilibrio. Entonces que nuestra tarea durante nuestra presidencia es encontrar compromisos, soluciones entre diferentes puntos de vista de diferentes países miembros, por una parte, pero otra parte, en uno de los círculos se puede ver una foto de naturaleza. Y otro punto quiere decir nuevas tecnologías, que también otro equilibrio entre naturaleza que tenemos que preservar y el uso de nuevas tecnologías, mercado digital y todo eso. Y también equilibrio entre más general entre los países grandes, países pequeños, países del sur, países del norte. Entonces, que unidad es, para nuestra opinión, del momento más importante. Unidad entre 27, después de la decisión de Brexit. Y, de momento, ya comenzando nuestra presidencia, vemos que voluntad por parte de los países miembros es más grande. De momento, mantener esta unidad, apoyar a nuestra presidencia para encontrar soluciones y como herencia de presidencia de Malta, tenemos que continuar con problemas de migraciones, que estamos a favor de encontrar una solución para el sistema de Dublin, que es un sistema, un compromiso en este mercado y para poder continuar con solidaridad. Para continuar. El siguiente slide aquí. Entonces, un poco más información sobre nuestras prioridades. Parece que preciso ayuda de nada para iniciar este.
¿Para iniciar?
No, para pasar
a otro. Pasar los quintos.
Y aquí, no puedo. Pues. Entonces, primera prioridad es una economía europea abierta e innovadora, que aquí lo más importante es mantener cuatro libertades que ahora ya tenemos en la Unión Europea, libre circulación de bens, personas, servicios y capitales, y comenzando el proceso de crear una quinta libertad libre circulación de estados, que no día 29 de septiembre, que no Tallinn se va a celebrar una cimera sobre digital market, y los dos líderes de los países más grandes de la Unión Europea, presidente Marconi y Bundeskanzlerin Merkel, han confirmado su presencia, aunque unos días antes se celebran las elecciones en Alemania, más que Frau Merkel nos comentó y también se publicó en la prensa alemana que no depende del resultado de las elecciones, que en cualquier caso ella va a asistir a esta reunión. Entonces, que, no sé si todos ya han podido ver. Que, otro, ¿cómo fue esto? Un poco. Ah, así, ok. Segunda prioridad, Europa protegida y segura. Que aquí compartimos, tenemos una posición muy semejante, que muy importante es cooperación europea y en área de defensa y especialmente cooperación entre Unión Europea y NATO. Y estamos a favor de un lazo más fuerte, transatlántico. Y penúltimo punto es también muy importante para nosotros, parcera oriental, que se va a celebrar otra cimera, esta vez en Bruselas, sobre este tema, y mes de noviembre, que de la parte de comisión preguntaron si Estonia quiere organizar esta cimera en Tallinn, en nuestra capital, más preferíamos hacerlo en Bruselas, porque en este caso Bruselas fica centro de Unión Europea, que en este caso podemos tal vez garantizar más presencia de jefes de gobierno o de Estado. Y muy importante también reforzar la lucha contra el terrorismo y criminalidad organizada. Aquí también mejor intercambio entre instituciones de seguridad interna y también fortalecer las fronteras externas de la Unión Europea, también mejorando cooperación. Tercera prioridad, Europa digital y la libre circulación de datos. Que tenemos para cumplir nuestra tarifa, tenemos un apoyo fuerte por la parte de Portugal, que el día 5 de junio pasado, nuestro primer ministro visitó Portugal, tenía una reunión de dos horas con el primer ministro Dr. Costa, y durante esta reunión de la parte de Portugal se mostró apoyo para avanzar con nuestra prioridad. Y tengo que añadir que ya existe una muestra de digitalización de servicios públicos y privados transfronterizos, que existe una plataforma entre Finlandia y Estonia, que todos los servicios, tanto sector público como privado, son accesibles de dos lados, y existe una idea que para avanzar con eso, o tercer país puede ser Portugal, si existe voluntad por la parte de Portugal, porque o billete de identidad o cartao de ciudadano de Portugal è tecnicamente molto semejante e igual che tecnicamente non esiste nessun problema. Ma può essere che i problemi vengono dalla parte della legislazione del Portogallo. Ma è che per mostrare che non solo i paesi del nord possono cooperare in questa materia, ma è che un paese della parte d'Europa del sud anche può ammettere questo. E quarta priorità è Europa inclusiva e sostenibile, anche qualcosa che vogliono tutti i cittadini europei. Y tenemos que modernizar también reglas para promover movilidad, tema de obra y mejorar la circulación de personas y garantizar igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo, que preocupaciones que vienen tal vez de comienzo de las negociaciones sobre el Brexit. Y si quieren obtener más información, todo es posible encontrarlo en Internet. Y mucho obrigado por su atención. Si quieren, pueden. Que estoy en su disposición y si quieren enviar algún correo electrónico, son mi correo electrónico personal y número de teléfono. Y ahora estoy en su disposición, algún comentario, alguna pregunta, observaciones.
Muchas gracias, señor embajador. Pela apresentação dos objetivos e prioridades da Estónia nestes próximos seis meses. Passamos então à ronda de perguntas. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Embaixador. Queria começar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, por agradecer a presença e a disponibilidade e saudar a sua presença aqui. E começar por dizer que, do nosso ponto de vista, as quatro prioridades que foram enunciadas, escolhidas pela Estónia para a presidência ao longo deste semestre, são importantes e a escolha destas prioridades revela, de alguma forma, como a Europa conseguiu ultrapassar a crise financeira iniciada em 2007 e que depois deu origem à crise das dívidas soberanas, porque as matérias relacionadas com o setor financeiro não estão hoje já no topo da agenda como estiveram, e parece-me de realçar. É um contexto particularmente exigente por múltiplas razões, mas também porque estão a decorrer as negociações para o Brexit e isso altera profundamente, tem um impacto profundo na estrutura da União Europeia. Mas eu queria, relativamente às questões que foram enunciadas, fazer ou colocar algumas considerações e algumas questões concretas. Nós concordamos em absoluto que a consolidação da Europa no mundo e no mundo globalizado é um ponto essencial e que a aposta na criação de riqueza na Europa assenta de facto na liberdade, nas liberdades que enunciou, mas no conceito de liberdade que depois tem todas essas liberdades de circulação incluídas, mas também na inovação como elemento que nos permite enfrentar o futuro com confiança e com capacidade de continuar a criar riqueza. Notamos que nas prioridades, no detalhe, há também as apostas importantes na criação da União do Mercado de Capitais, mas gostaríamos também de saber qual é a posição da Presidência relativamente aos passos que ainda falta dar para completar a União Bancária e também até à luz daquilo que consta do documento de reflexão sobre o aprofundamento da União Económica e Monetária que foi recentemente publicado, se a Presidência da Estónia apoia a criação de um Fundo Monetário Europeu e o sentido de evolução da União Económica e Monetária que decorre desse que está vertido nesse documento de reflexão. Quanto à questão da abertura ao mundo como forma de promover o crescimento e a criação de riqueza, quais são as prioridades definidas em matéria de acordos comerciais? qual é a posição, por exemplo, relativamente às negociações com o Mercosul e também qual é o ponto de situação relativamente ao TTIP, que é uma matéria de que deixámos de ouvir falar recentemente. No que respeita aos objetivos para uma criação de um mercado de eletricidade, de energia, mas de eletricidade comum, para Portugal é muito importante e o governo anterior fez um grande esforço para que fossem aprovadas as ligações energéticas entre a Península Ibérica e a França. É fundamental para a nossa competitividade, mas entendemos também que é fundamental para a segurança do abastecimento de eletricidade na Europa e para reduzir dependências de parceiros externos que no passado nos trouxeram algumas dificuldades. No que diz respeito à questão de uma Europa inclusiva e sustentável, há um enunciado nas prioridades que tem a ver com a modernização, atualização das regras para promover a mobilidade do trabalho e a livre circulação de pessoas e queríamos saber um pouco mais em concreto que objetivos se prevêem alcançar até ao final da presidência, em concreto que regras é que é proposto alterar. E por último, embora não seja esta a ordem em que as prioridades são apresentadas, sobre a questão que está claramente na ordem do dia, que tem a ver com a segurança e defesa. É um tema incontornável, que diz muito a todos os europeus, nomeadamente as ameaças terroristas que criaram em todos os europeus um sentimento de insegurança muito maior até às vezes do que o impacto que têm as ações concretas, mas que nos deixou a todos muito inseguros e que tem também, naturalmente, impactos relevantes até sobre a atividade económica, de que posso dar apenas como exemplo o impacto na atividade, no turismo e nos fluxos turísticos que têm estes atentados terroristas quando ocorrem. Nesta matéria do reforço da segurança e da defesa, gostaríamos de saber qual é o caminho que a Presidência vê para conciliar um conjunto de compromissos e objetivos assumidos, mas que têm elementos diferentes. Por um lado, a participação na NATO da maior parte dos países e o compromisso assumido na Cimeira de Gales em 2014 de aumentar as despesas com defesa para 2% do PIB, mas também como é que isto se articula com a discussão que está em curso sobre os recursos próprios da União Europeia, com a forma como o orçamento da União vai também responder a estas matérias e também como é que tudo se articula com os compromissos nesta matéria que foram assumidos bem recentemente no Conselho Europeu de 22 e 23 de junho. E perceber também de que forma é que estas questões do financiamento da segurança e da defesa, como é que vão impactar na elaboração do orçamento da União já para 2018, mas também se vai ou não a Presidência pugnar para que haja reflexos nos orçamentos dos vários Estados-membros já no próximo exercício. E agradeço à Sra. Presidente a tolerância que ultrapassei os 5 minutos. Muito obrigada.
Não tenho nada que agradecer. Tem a palavra o Sr. Embaixador para a resposta, ou para respostas.
Muito obrigado. Umas considerações muito importantes e muitas perguntas. A ver se posso contestar a todos, talvez não a todos, mas... Então, vou a dizer que profundizar a União Bancária é nosso objetivo, que vamos a trabalhar com todos os países e que, pela nossa parte, que já é o tempo para ter algum resultado concreto, não só um debate ou discussão neste sentido. E o mesmo, tenho que dizer, em caso de União Económica e Monetária, que estamos a favor de avançar com este tema. Como sabem, Estônia é um país que está participando quase em todas as políticas da União Europeia. E se entendeu bem, se perguntava sobre a nossa posição sobre fundo de garantias da Eurozona, não?
Criação do Fundo Monetário Europeu.
Pois, neste caso, vamos a tentar encontrar um equilíbrio através de negociações com todos, que Estônia não pode, pela nossa posição antes foi favorável, agora, assumindo a presidência, temos que ter em conta todas as opiniões, mas não vamos travar esse processo, né, sem problema. Sobre acordos comerciais, que antes de ser membro da União Europeia, tínhamos mais acordos de livre comércio que talvez algum outro país. Sendo já membro, tivemos que cancelar muitos deles, então estamos a favor de continuar e talvez podemos concluir durante a nossa presidência acordo com o Japão, avançar com México e Mercosul. Mas, que, como sabem, que no último caso não depende só de nossa vontade, que depende de algum país ou alguns países mais grandes da União Europeia. Pero, en este caso, seguramente vamos a trabalhar de TTIP. Isso não sabemos exatamente qual é a posição dos Estados Unidos. É mais que agora a Comissão está contactando com representantes de nova administração de Estados Unidos para conseguir uma resposta concreta ou que porque agora recebemos a vezes algumas sinais controversas pela parte dos Estados Unidos, que é muito complicado dizer que eles mesmos querem agora. Que mercado de energia, que é um tema que se tratou durante, o primeiro-ministro falou durante 10 minutos, de 2 horas, sobre este tema, e também antes de chegar a Lisboa, nosso primeiro-ministro visitou Madrid, o mesmo, então, que mais que outra vez, depende muito de vontade. E tínhamos ultimamente uma reunião para ver ou para ouvir as posturas de diferentes países e, de momento, estamos pensando como se pode continuar com isso, que sabemos que é um problema, esse famoso 10%, que, em caso de Espanha e Portugal, ainda não se ha conseguido. En caso, sabemos que España y Portugal ven que los países bálticos también son, de cierto modo, una isla energética, más que en nuestro caso ya tenemos más de 10% cumplidos y nuestro problema no son conexiones, son de sincronización o desincronización. ¿Qué más será? Energía, electricidad. Pois, que no nosso caso, falando de seguridade, que NATO e União Europeia, que vamos, que nossa postura é que não se pode duplicar, como se diz, que os recursos, que existe uma possibilidade de complementar um e outro, e em caso de Estônia, como bem sabem, nos anos de crise sempre cumpríamos 2%. De momento somos um de 5 países que os gastos ou orçamento de defesa é mais de 2%. E entendemos que muitos países, incluindo Portugal, aunque Portugal fica nesta lista bastante bem, com já estão saindo de crises, mas que se convergência e tudo, se necessita um período para chegar a este compromisso. Que orçamento da União Europeia, que é outro tema, onde temos que encontrar este balance para ouvir todas as opiniões que e entendemos também outros países, porque nossos vizinhos, Letônia e Lituânia, também este tipo de problemas. Foi algo máis? Não lembro. Ah, terrorismo. Então, sim, pois, caso de terrorismo, que nossa prioridade é defesa da fronteira exterior e, especialmente, nos preocupa de momento a situação de Líbia, que nosso governo ontem tomou uma decisão de uma importação de 1 milhão de euros a fundo europeu, que tem vários pilares em África, que é especialmente para esta zona de Maghreb. E o tema seja tratado esta semana, 6 e 7 de julho, terá lugar um conselho de HAI, Assuntos Jurídicos e Internos, na Tallinn, e um dos temas que se vai tratar é luta contra terrorismo, como financiamento, medidas, tudo isso. Algo mais? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Respondeu às perguntas todas da Sra. Deputada. Passamos agora ao Partido Socialista. Intervém a Sra. Deputada Francisca Parreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, uma nota prévia para informar de que partilharei o tempo desta intervenção com a Sra. Deputada Carla Eliana Tavares. Antes de mais, agradecer naturalmente e saudá-lo, Sr. Embaixador, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agradecer a apresentação que aqui nos deixou e também a sua colaboração e a sua presença neste dia no Parlamento. O lema da presidência da Estónia é a unidade através do equilíbrio. Aliás, a imagem que aqui nos deixou dá nota de facto que na diferença tem que haver a capacidade para assumir compromissos respeitando essas mesmas diferenças. Defendo por isso que a Europa só conseguirá enfrentar com êxito os desafios com que se defronta se estiver efetivamente unida. Consequentemente, a Europa deve saber tirar partido das oportunidades que o mundo atual dispõe, deve facilitar a abertura da economia e da sociedade, sendo simultaneamente capaz de garantir a segurança interna e externa dos cidadãos. Deve ser capaz de encontrar um equilíbrio entre os diferentes pontos de vista, tradições e interesses na Europa de hoje em prol dos cidadãos. A atual presidência, enquadrada no trio das presidências, define, pois, 4 grandes prioridades. Uma economia europeia aberta e inovadora, uma Europa segura e protegida, uma Europa digital e de livre circulação de dados e uma Europa inclusiva e sustentável. Concentrar-me-ei nesta intervenção essencialmente em 2 das grandes prioridades e dentro de estas nas matérias que concernem ao desafio global de unidade, ao desiderato de uma Europa segura e protegida na continuação do trabalho desenvolvido relativamente à crise migratória e reforma do sistema europeu comum de asilo, relativamente ao reforço do combate ao terrorismo e criminalidade, através do reforço da segurança interna, bem como de proteção das fronteiras externas da Europa. E, finalmente, nas questões que visam a promoção da mobilidade laboral e livre circulação de pessoas, garantindo a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho e inclusão social. Tendo presente este enquadramento e a propósito da unidade, não posso deixar de referir a mais recente reunião do Parlamento Europeu, que serviria para debater soluções para ajudar a Itália na gestão da crise migratória, e os acontecimentos reportados culminaram no sentimento de que não nos podemos perder nos egoísmos nacionais e que as questões da migração ainda não mobilizam todos e cada um dos Estados-membros que deverão, no seio da Europa, envidar esforços para resolver em conjunto o problema de Estados e territórios mais fortemente sujeitos à pressão. Quer numa efetiva política de acolhimento e reintegração, quer na mobilização de recursos tendentes a uma eficaz e real inclusão dos cidadãos que procuram, por diversos motivos, iniciar um projeto de vida sustentável no território da União que elegeram para o efeito ou simplesmente tiveram que eleger sob pressão. Pergunto-lhe então, Sr. Embaixador, como analisa a mais recente informação sobre o propósito da Áustria, que comunicou através do seu Ministro da Defesa em relação a esta matéria, que muito em breve adotará medidas de controle e colocará soldados nas suas fronteiras com a Itália se persistir o fluxo de imigrantes através do Mediterrâneo. Permita-me também fazer neste domínio uma breve referência à presença do secretário-geral da ONU em Portugal, que no dia de ontem em Lisboa destacou o papel de Portugal como um aliado permanente na resposta à crise dos refugiados, defendendo no quadro europeu a assunção plena das responsabilidades da União Europeia. Simultaneamente, a Comissão, no dia 7 de junho do corrente ano, iniciou um debate público sobre a futura orientação da defesa numa Europa a 27. Na sequência do livro branco da Comissão sobre o futuro da Europa, o documento de reflexão lançado escreve diferentes cenários sobre a forma de lidar com as crescentes ameaças para a segurança e a defesa que impendem sobre a Europa e de reforçar as capacidades de defesa da Europa até 2025. O debate pretende-se que possa dar um contributo importante para o reforço da proteção e da segurança dos cidadãos europeus, que tem estado no topo das prioridades da Comissão Juncker. Vou abreviar perguntando-lhe, Sr. Embaixador, qual é a perspectiva desta presidência relativamente ao Livro Branco e aos 5 cenários ali apontados, bem como às questões relacionadas com o Fundo Europeu de Defesa, nomeadamente a orientação em termos de escolha de um ou outro cenário ou de eventual conjugação de vários cenários para o futuro da Europa. Obrigada.
Antes de mais, muito boa tarde, Sr. Embaixador. Agradeço também a vinda a esta comissão e vou procurar ser muito rápida, porque, de facto, falar sobre a presidência da União Europeia é impossível fazer sem se referir à questão do Brexit. Este é um assunto que marcará a agenda política da União Europeia nos próximos meses e, por isso, também não posso deixar de questionar como é que a Estónia pensa posicionar-se no acompanhamento destas negociações que agora se iniciaram. E dar-lhe conta do seguinte, porque ontem mesmo o Reino Unido anunciou que iria abandonar o Acordo de Pescas Europeu, a chamada Convenção de Pescas de Londres, que está em vigor há mais de 50 anos e que agora o governo britânico anunciou que lhe irá pôr fim, o que assim irá trazer alguns problemas para alguns países da União Europeia, designadamente 5 países europeus mais afetados por esta convenção, como a Bélgica, a França, a Holanda, a Alemanha e a Irlanda. A Estónia também tem alguma tradição no que respeita ao mar e por isso, e sendo este um dos muitos pontos que daqui para o futuro irão surgir, um dos muitos problemas que irão surgir para a Europa e para a construção da União Europeia que irão surgir no futuro, eu gostava de saber qual será a posição. E depois também, na sequência de uma das prioridades da presidência da Estónia, que tem a ver com a inclusão social, eu perguntava, e porque recentemente vimos aprovado o relatório do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, há recentemente uma proposta de diretiva no que se refere à conciliação familiar e para que os Estados-membros adotem legislação específica para promover a conciliação familiar. Gostava também de saber se a presidência da Estónia tem alguma medida pensada, alguma iniciativa pensada no que se refere ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais. E é tudo.
Obrigada, Srs. Deputadas. Tem agora a palavra o Sr. Embaixador para as respostas.
Muito obrigado. Obrigado pelas vossas perguntas, Srs. Deputadas. Talvez vou começar de Brexit. É mais fácil, talvez, que para nós também existem umas linhas vermelhas, como outros países, que temos uma comunidade não muito grande, talvez que menos de 15 mil nossos compatriotas agora trabalhando ou estudando no Reino Unido. Mais que negociações, é uma tarefa mais de Sr. Barnier e sua comissão. Claro que, pela nossa parte, posso dizer que não queremos que depois se lembre a nossa presidência como só uma presidência quando se começava a negociar a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas que, em caso, já posso dizer que talvez um interesse particular, que ainda não temos nenhuma posição sobre o traslado de agências deste Reino Unido. Nós mesmos não somos candidatos, um dos poucos cinco países não han apresentado suas candidaturas, por isso que muitos países já estão tocando a nossa porta, mas que notem que já estudávamos a proposta da comissão e nos parece óptimo, que mais que a postura nossa vamos a dizer mais tarde, já vendo quais são os candidatos. Aqui em Portugal também ainda existe uma discussão se se vai apresentar a candidatura de Porto ou Lisboa. Brexit, mas este caso de este tratado sobre pesca entre seis países, se recebeu um relatório que somente pela parte do Reino Unido se anunciou que se vai dissolver, como diz, mas que não ocorre nada antes da saída definitiva do Reino Unido. Então, neste ponto, estamos esperando propostas dos cinco outros países membros deste convênio. Talvez eles podem propor alguma solução. Sobre o Brexit, foi algo mais? Ok, obrigado. Outro tema.
Pilar Europeu dos Direitos Sociais.
Sobre o Brexit,
sim. Pilar, que aqui, de momento, não temos nenhuma iniciativa, porque é um tema muito complexo e alguns países han enviado, digamos, algumas propostas ou algumas linhas gerais. Estamos o primeiro a estudar isso e pensar que tipo de compromisso ou equilíbrio se pode encontrar aqui. Sobre este tema não temos nenhuma iniciativa própria. Então, como já mencionei, que migração e revisão do sistema de Dublin de asilo são muito importantes, que com merência de Malta vamos a continuar. É um tema muito importante, não só para nossa presidência, mas que como Estónia fica na fronteira exterior e por isso a vezes já antes sentíamos pressões. E pela nossa parte é muito importante o tema de solidariedade, que como bem sabem, alguns países de vice-grado que são contra a aplicação deste princípio, ainda que a Comissão já começou um procedimento em caso de três países, se não me lembro bem, e vai ser uma tarefa muito complicada para a nossa presidência encontrar um equilíbrio, porque princípios de solidariedade é muito importante para nós. Em nosso caso, nossa quota geral foi 550 refugiados. De momento, recebemos 150, que é um menos 30% quase. Então, estamos cumprindo nossa obrigação, mas que mais difícil é negociar dentro de 27 países umas regras, digamos, que se cumprem todos. Mas que estamos a favor que a pressão se continua pela parte de, especialmente ultimamente, desde Líbia à Itália. E ontem tive lugar uma reunião entre ministros de Alemanha, Francia e Italia. E il nostro ministro dei negozi stranieri va questa settimana, 6-7 di giugno, a presentare a signora Mogherini in Italia in una riunione specificamente sopra questa questione. Che vamos a prestar mucha atención a esta cuestión. Y también puedo decir que estamos apoyando el sistema de Schengen y se espera que no se va a establecer más control en las fronteras internas entre los países de Schengen. Por eso, una noticia negativa para nos, más que en esta misma reunión antes mencionado se va a hablar también sobre este problema con Maus entre fronteras o frontera entre Austria e Italia, que Italia va a levantar todos los temas más complicados para su país. Foi algo mais? No, em caso do livro branco, que sabemos qual é a posição do governo de Portugal, de outros países, em nosso caso ainda não temos formulado a nossa posição, porque, sendo o presidente da União Europeia, é melhor esperar quando outros países se vão a representar sus posiciones y después intentamos encontrar una solución o un equilibrio otra vez. Que puedo decir que nuestra posición antes de nuestra presidencia, que cuando se publicó el libro, digamos, en este momento fue muy similar a la posición de Portugal. Que quiero decir que se tiene que encontrar una combinación de más de uno de los cinco, que probablemente no voy a mencionar cuáles, más que no sirve uno de los cinco, más como tal, más que se precisa una combinación.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Tem agora a palavra a Sra. Deputada. Não pode estar a Sra. Deputada Isabel Pires, porque se teve que ausentar. Era a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputadas. Nós só temos aqui deputadas. Estou eu aqui para cumprir a... Não é a igualdade de género, mas a cota de género. Senhor Embaixador, como vê, o Parlamento Português é um exemplo do ponto de vista da igualdade de género e da presença feminina. Esta Comissão é um belíssimo exemplo. E eu queria, antes de mais, como é óbvio, desejar-lhe a melhor das felicidades, assim, à Estónia, para esta presidência. É a primeira vez que a Estónia tem uma presidência. Mas há um provérbio dos orais que eu gosto bastante, que diz que quem começa pequeno acaba grande. E eu acho que vocês têm exatamente essa noção de ter aqui um conjunto de prioridades que são muito focadas, e eu acho que querem ter estas prioridades curtas na dimensão, não são muitas prioridades para conseguirem efetivamente fazer uma boa presidência e acabar a vossa presidência em grande. Nesse sentido também eu quero destacar a dimensão europeia que o povo estónio tem. É aliás muito curioso ver que todos os deputados estónios ao Parlamento Europeu fazem parte de grupos políticos, que são grupos políticos profundamente europeístas, alguns deles no PPE, como é o caso do meu partido político, outros no Partido Socialista Europeu, mas não há deputados em formações que sejam formações anti-europeias, anti-União Europeia, anti-globalização, anti-mercado livre. Eu acho que isso é algo que que eu gostaria aqui de destacar. Como nós temos aqui muito pouco tempo, eu vou-lhe tentar fazer 4 perguntas focadas em cada uma das prioridades. E começo, como é óbvio, pela dimensão de uma economia europeia aberta e inovadora. Isto parece-me muito importante, é aliás um dos grandes desafios que nós temos, já foi falado, por exemplo, sobre o TTIP, e o Sr. Embaixador já nos respondeu aqui bem, não vou repetir essa dimensão, mas eu gostava de perceber um bocadinho o que é que a Estónia se prepara para fazer, nomeadamente para promover toda aquela dimensão, que é a dimensão dos serviços. No vosso programa vocês falam muito, têm um grande enfoque na dimensão dos serviços, e nós temos a noção que os serviços na Europa representam uma parte muito significativa do emprego gerado, e acima de tudo que, com maior abertura comercial, com a diminuição ou isenção de tabelas aduaneiras, de taxas aduaneiras, isso torna mais fácil, conseguimos ter mais essa capacidade, e portanto perguntava-lhe um bocadinho sobre essa dimensão. Depois uma segunda dimensão que infelizmente está presente em todas as presidências recentes e que estará sempre presente também aqui no discurso europeu, que é a dimensão da segurança e o combate ao terrorismo. Uma das matérias que está na declaração de Bratislava e o último Conselho Europeu do dia 22 de julho também voltou a reafirmar, é que a Europa tem de ser consequente. Nós temos de ter a capacidade de cumprir todos os compromissos que já assumimos. E nesse sentido eu gostava de lhe perguntar o que é que a Presidência Estónia se propõe a fazer para mobilizar os próprios Estados-membros a um maior aprofundamento na cooperação entre as forças de segurança nacionais de cada um dos países numa dimensão europeia. Depois uma terceira dimensão, e para nós não é uma surpresa, muito pelo contrário, é o que querem falar, é o apoio que dão à dimensão da economia digital. A Estónia é uma referência na Europa e no mundo, não só o papel que o Governo tem vindo a fazer, mas também o papel que o Vice-Presidente da Comissão Europeia, o Sr. Anders Hansip, espero que esteja a dizer bem o nome, tem vindo a desempenhar em torno do mercado único digital. É uma matéria que eu sei que o Governo Estónio é muito, muito sensível. Aliás, conheci e era amigo do anterior Primeiro-Ministro Tavi Rovi, que foi um grande, dava um grande apoio a esta matéria, mas eu gostava de lhe perguntar o que é que tencionam fazer na matéria que tem a ver com o mercado único digital, com a estratégia para o mercado único digital, e que compromissos é que querem assumir, que complementos é que querem dar para nós conseguirmos efetivamente chegar a bom porto. E eu, aliás, não resisto também aqui a perguntar-lhe, já no plano bilateral, na última audição que nós tivemos aqui com a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus de Portugal, ela falou-nos que recentemente fez uma visita ao Parlamento da Estónia e que no Parlamento da Estónia houve uma grande vontade de poder partilhar também com outros parlamentos, nomeadamente com o Parlamento Português, toda esta dimensão da economia digital. Portanto, não faz parte da Presidência, mas aqui no plano bilateral deixo-lhe a questão e a pergunta. E, por último, não é uma pergunta, mas eu achei muito curiosa uma intervenção do Sr. Primeiro-Ministro da Estónia, o Sr. Jüri Ratas, sobre a dimensão do voluntariado. E ele dizia que, numa circunstância em que não é fácil encontrar trabalho e emprego para todos os jovens, a dimensão do voluntariado é uma dimensão muito importante, até porque enriquece muito o próprio currículo desses mesmos jovens. Eu concordo com essa intervenção, sei que outros em Portugal não concordariam, mas eu pessoalmente concordo muito com essa intervenção, mas pergunto-lhe também nesse sentido que expectativa é que têm para o Corpo Europeu de Solidariedade, essa espécie de programa Erasmus da própria solidariedade e do próprio voluntariado, que expectativas é que têm e o que é que gostavam de fazer também nessa dimensão enquanto Presidência da União.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pois, em caso de, talvez, suas perguntas primeiro e terceiro um pouco coincidem, que o resultado talvez mais ambicioso que se pensa que podemos conseguir é que não podemos conseguirlo até o fim da nossa presidência, mais que com a ajuda de Vice-Presidente Andrew Sánchez também dentro da comissão, que o trabalho da comissão passo a passo se converte mais digital, que se comience a usar a assinatura digital dentro da comissão e que já talvez, não sei, E temos compromisso que antes não mencionei, que também começa uma nova presidência de trio. E temos programa conjunto com Bulgária e Áustria. E temos entre os três compromisso que eles vão continuar com este tema, digitalização de todos os documentos europeus, que começando talvez de comissão, que não sei, parlamento talvez pouco mais complicado, mais grande, mas que é uma ideia, digamos, que vamos a manter durante as três presidências, espero eu. E falando de, também pouco deste último ponto, que sim, de momento no nosso parlamento tem grupo de amistad com Portugal, que existia antes também aqui, grupo de amistad Estonia-Portugal, que secretária de Estado, Margarita Marques, sim, foi a Estonia. E temos compromisso que secretária de Estado adjunto do Ministério de Administração Interna quer ir a Estonia para estudar nosso sistema de voto eletrônico, porque exatamente 2 semanas depois de eleições autárquicas de Portugal vamos a ter na Estonia eleições autárquicas, e exatamente na primeira semana de outubro existe período de 5 dias quando pessoas podem votar eletronicamente. E em estes dias temos várias reuniões em Tallinn da União Europeia, como dentro do programa de nossa presidência, que se está falando dia 6 sobre e-governo, e em dia 7, então, e-votação e outras possibilidades de usar este eletrônico. Também temos que podemos oferecer a outros países que temos programa de e-residentes, é mais sentido econômico para atrair mais empresas, que começamos há 2 anos, sim, pouco mais de 2 anos. O objetivo foi conseguir 10 mil e-residentes, agora temos já 15 mil, entre outros somos 120 portugueses, e depois notamos que se ha triplicado o número de criação de empresas em nosso registro comercial com participação de portugueses, que são primeiros em esta lista a obter este e-residência. Não é documento de identidade, é documento de identidade eletrônico. Sem foto não se pode usar como documento de identidade atravessando fronteiras. E falando mais de possibilidades, que temos muitas empresas de startup e muitas delas participaram no Web Summit, e agora deles está abrindo aqui escritório para contratar este ano 100 pessoas e para o seguinte ano outras 100. Seu principal mercado é Brasil. Precisam pessoas e é uma plataforma para pymes, pequenas e medianas empresas, para compra e venda em online, e oferecem apoio de 24 horas, 7 dias desde aqui. Por isso estão contratando pessoal com conhecimentos de português e inglês. E há outras startups que têm planos de mudar também a Portugal, estudando estas condições que se oferece aqui. É uma mostra que tecnicamente está tudo bem, porque em nosso entorno, nos países nórdicos, existem as mesmas possibilidades técnicas, mas que os custos são muito mais grandes. E que mais foi? Erasmus e voluntariado. Não é? Isso é um pouco difícil comentar, que eu vi também isso, que Erasmus sim é, para nós, nos parece um êxito, que estamos cada ano enviando e recebendo mais e mais estudantes, incluindo de Portugal, que existem alguns programas de masterado ou de masters em cooperação de universidades portuguesas, estônias e de Reino Unido. Não sei que agora, dentro de 2 anos, talvez temos que buscar algum outro país para fazer este tipo de cooperação triangular. Acho que Erasmus, sem dúvida, é um programa de êxito e também voluntariado, que é verdade que incluso desde Portugal temos voluntários na Estônia e vice-versa também, mas que claro, e ficamos em lados opostos da União Europeia. E queria mencionar só que exatamente esta semana temos um aniversário na nossa embaixada, porque exatamente há 20 anos enviamos um primeiro encarregado de negócios a Portugal e até agora, pois, em caso de algumas dúvidas pela parte do nosso governo, manteníamos nossa embaixada e posso confirmar que pelo menos temos uma promessa pela parte do governo que não vamos a continuar esta tradição um pouco triste, que em caso de Letônia e Lituânia, depois de suas presidências, fecharam embaixadas aqui em Lisboa. Estônia é o único país dos bálticos mantendo a embaixada aqui. E provavelmente os senhores deputados sabem que Portugal colocou uma diplomata à embaixada de Irlanda para a nossa presidência durante 6 meses. E existe também um embaixador não residente com missão especial cobrindo os países bálticos. E embaixador de Portugal em Helsinki está acreditado em Tallinn. Então, 3 pessoas estão cooperando neste marco de representando Portugal em Estônia. Alguma pergunta mais que... Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Embaixador, agradecendo também a sua disponibilidade e presença na Comissão de Assuntos Europeus. Gostaria, de uma forma breve, de ser algumas considerações e depois gostava também de ouvir a sua opinião sobre alguns dos aspectos que eu diria de atualidade. Um primeiro comentário para referir daquilo que tivemos a oportunidade de observar, quer por parte da apresentação que trouxe, que é por parte do documento que conhecemos acerca das prioridades desta presidência, aquilo que nós verificamos é que há de facto uma linha de continuidade com aquilo que têm sido as opções políticas por parte das instituições europeias, opções essas que ficam, que não vão ao encontro daquelas que são as questões colocadas pelos povos. E o que é que nós queremos dizer com isto? Perante a crise que se vive na e da União Europeia, perante o conjunto de problemas com que os povos estão confrontados, desemprego, pobreza, desigualdades, aquilo que nós verificamos é que o que nos traz e no quadro das prioridades é mais do mesmo e que vão ao encontro dos interesses dos grupos, dos grandes grupos económicos e aos interesses até dos países mais fortes da própria União Europeia. Vimos com muita preocupação as questões associadas ao militarismo e todo o empenho por parte da União Europeia nesta colaboração com a NATO num conjunto de ações de ingerência. Aliás, até no último Conselho Europeu foram dados passos no sentido do aumento das despesas militares e na criação da estrutura permanente de cooperação militar entre a União Europeia e entre a NATO, aliás, que já vinha algo que tem vindo no decorrer do fortalecimento desta relação entre a União Europeia e a NATO, que vimos de facto com grande preocupação, até num conjunto de agressões militares de Estados soberanos em que a NATO tem sido interveniente com a conivência dos países da própria União Europeia. Eu queria deixar expressa esta preocupação. A outra preocupação que queria também colocar já foi aqui abordada, o pilar social europeu. As nossas preocupações prendem-se com o seguinte: aquilo que está projetado, e gostaria que se pudesse comentar ou pudesse desenvolver um pouco mais, eu ouvi a resposta que há pouco deu, mas as nossas preocupações prendem-se com o seguinte: vai numa perspectiva de uniformizar por baixo, vai numa perspectiva assistencialista, não numa perspectiva, efetivamente, de combater as questões que se colocam no que diz respeito à pobreza e às questões relacionadas com, naturalmente, os próprios rendimentos dos trabalhadores. E, de certa forma, de branquear aquilo que tem sido as consequências das opções políticas da própria União Europeia. Gostaria ainda de colocar uma terceira questão, antes de ir à terceira questão, ainda relacionada com esta. Uma das prioridades que refere prende-se com, referiu as questões do mercado de trabalho. Gostaria que pudesse desenvolver um pouco mais qual é que é a perspectiva desta presidência relativamente a essa matéria. Estamos a falar de garantir efetivamente direitos, contratos de trabalho estáveis, ou é numa perspectiva de exploração, de precariedade, de contratos de trabalho a termo, como temos vindo a... Essa é uma realidade portuguesa, mas que se tem manifestado também, que se tem alargado e que efetivamente não dá uma garantia de segurança e de estabilidade aos próprios trabalhadores. Uma última questão, agora sim, sobre a dita discussão sobre o futuro da Europa, e eu diria que o mais adequado é mesmo o futuro da União Europeia, porque a Europa é de facto bem mais alargada. Mas sobre a discussão do futuro da União Europeia, tem saído um conjunto de relatórios, de várias propostas, intenções que estão em cima da mesa, e a questão que lhe queria colocar, e todas elas vão numa perspectiva de mais federalismo, mais integração, retirada de mais soberania aos Estados-membros, aquilo que gostaria de lhe perguntar, nomeadamente, perante as propostas que estão em cima da mesa para a criação até de uma espécie de ministro das finanças e de uma maior concentração de poder a esse nível, com retirada de maiores parcelas de soberania, como já referi, qual é a perspectiva que tem relativamente a este conjunto de propostas em relação a esta matéria em concreto?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Embaixador para as respostas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou a começar, talvez, desde a última pergunta, que é sobre o ministro de Finanças, que eu pensei que talvez se vá perguntar isso. Por isso, não pessoalmente, mas que durante esta reunião de hoje, que ainda não temos uma posição definida, mas que temos alguma dúvida que se precisa neste tipo de posto, mas que Vamos a considerar todas las propuestas sobre esta materia y depende, otra vez vamos a buscar equilibrio entre todo eso. Que por nuestra parte no existe ni sentido positivo ni negativo de momento sobre eso. Que futuro de Europa. Entonces, un poco de tema del libro blanco, de 5 escenarios, y yo creo que antes falei de eso, que no tenemos definido nuestra posición definitiva, porque parece que se precisa alguna nueva propuesta, tal vez por la parte de la Comisión Europea, que estudiando que opinan otros países y intentando combinando un poco de entre los 5 escenarios. Que mercado de laboral, digamos, que como vi en este primer videoclip que se mostraba las posibilidades, cómo se una familia está trabajando, morando en una pequeña isla, muy lejos de las ciudades grandes, y que, de la una parte, queremos ofrecer más, como una facilitar posibilidad de acceso a los puestos de trabajo fuera o dentro de todos los países de la Unión Europea, que con este proceso de digitalización se puede más fácilmente encontrar un puesto de otro país o trabajar, como ya existen unos ejemplos que algunos empresarios de Estonia moran aquí, más hacen su trabajo a través de internet, online, porque pueden asignar digitalmente sus contratos, contratar personas quienes han obtenido esta e-residencia de Portugal, de España, no sé, de Francia. Pueden también participar en este proceso de planificación, todos al mismo tiempo pueden asignar un documento. Pero otra parte sí, queremos menos burocracia de este proceso, que facilitar todo el proceso, más en caso de pilar social. Aquí, per la nostra opinione, la proposta della Commissione può, ma che se precisa, diciamo, una traduzione legislativa, che idee sono molto buone, ma falta questa parte, come realizzare, se può realizzarsi in caso di convertirsi in una parte della legislazione dei Paesi membri. Alguma mais?
Está tudo respondido, Sr. Embaixador. Não temos, da parte dos grupos parlamentares, nenhuma indicação. Aliás, temos a indicação de que não haverá segunda ronda. Por isso, as perguntas foram feitas todas na primeira ronda, não havendo necessidade de uma segunda. Agradecemos a forma como respondeu às perguntas, que foram muitas e variadas. Assinalamos que a identificação com as 4 prioridades da Presidente da Estónia do Conselho da União Europeia são prioridades que nós partilhamos como muito importantes de prosseguir neste segundo semestre e desejamos, por isso, à Presidência da Estónia as maiores felicidades. Contribuiremos com a solidariedade de um país que já foi considerado pequeno no seio da União Europeia e que fez presidências da União muito positivas. Por isso, desejamos também à Estónia as maiores felicidades nesta presidência. Muito obrigada, Sr. Embaixador.
Muito obrigado. Obrigado pela sua atenção e olvidei a mencionar que já durante quatro anos temos aqui só um diplomata, um embaixador, mas que a partir de 24 de julho vamos a ter um diplomata mais e é uma decisão não só para a nossa presidência, mas que para uns três anos. Depois se vai fazer uma revisão, um relatório sobre a eficácia deste passo. Que tivemos que fechar algumas embaixadas, incluindo Brasil, nos últimos anos. Então, que na União Europeia foi a decisão do governo anterior manter todas as embaixadas existentes. Obrigado, Marisa.
Muito bem, Sr. Embaixador, essa é uma boa novidade para acabarmos a audição com o senhor sobre a presidência da Estónia nos próximos seis meses. Muito obrigada e continuação de bom trabalho.
Obrigado.